Uma pessoa diz que vem passando por transformações no ego e que ela percebe as resistências que acontecem nela. E se ela tem o direito de pedir aos irmãos do cosmos para que ajudem a sua alma a absorver esse ego tão teimoso, que muitas vezes ela perde a direção, porque não sabe lidar com isto. E também não sabe ainda lidar com a oração. E como posso, pergunta ela, despertar o amor fraterno e viver isso ao lado do meu companheiro de caminho? Você experimente ler biografias de seres que se realizaram. Biografias simples, não aquelas complicadas. Por exemplo, há biografias de São Bento, biografias de Santa Teresa de Ávila, biografia de Yogananda e tantos outros, cujas vidas nos são contadas para que a gente tenha uma referência, porque todos eles viveram a vida sobre a Terra. De forma que você procure uma referência nestes seres que souberam viver. E uma outra pessoa estava estudando Helena Herrich e viu que ela passou pelo yoga do fogo, pela transmutação ardente. O que é isso? Então, essa transmutação ardente é o caminho do primeiro raio, dos seres de primeiro raio. E isso está descrito, até certo ponto, naquele livro Agni Yoga, Yoga do Fogo. Você vai ver ali no Yoga do Fogo que há muitos preceitos, muitas leis, muitas regras, que você vai conseguir perceber e vai optar por seguir ou não. E vai ver outras que você não vai ver muito claro. Aí essas você salta, não se preocupe com elas. Vá fazendo o que for possível. Agora, se este Yoga do Fogo, Agni Yoga, for muito exigente para você, existe uma forma de nós trabalharmos que é mais amena, que é seguir os atributos do monastério de Figueira. Então tem aquele livrinho e você vai vivendo aqueles atributos. O segredo para estas coisas é a gente procurar viver aquilo que está aprendendo, senão de nada adianta, ou adianta muito pouco. Então, se você tem esta intenção, você procure se informar a respeito do Yoga do Fogo e, ao mesmo tempo, vá praticando os atributos do monastério. Nós todos sabemos que essas coisas não caem do céu, não é? A gente ouve falar assim e pensa que uma leitura já resolve tudo. Essas coisas não caem do céu. Encontrar o que fazer já é uma graça. Agora, fazer depende muito de nós. Só encontrar o que fazer não basta, não. Precisa também praticar. Aí tem que colocar esforço. E uma pessoa pergunta se estar na aura de Figueira, bem conscientemente, se isso nos traz um compromisso de comportamento e de atitude. Porque ele veio morar aqui nesta cidade e ele se sente em compromisso em mudar de vida. Se isto é real. Sim, se nós estamos numa aura, uma certa aura, seja de um centro espiritual, seja de um indivíduo, enfim, se nós estamos numa certa aura, nós temos sim um compromisso de sermos sensíveis àquilo e de trabalharmos na direção em que estamos sendo estimulados. Em geral, quando nós somos colocados na aura de um centro espiritual, por exemplo, ou na aura de uma pessoa mais avançada sobre certos aspectos no campo da energia, isto não acontece por acaso, porque a energia não se desperdiça. Isto acontece porque, antes de encarnar, nós tomamos este compromisso interno. Então nós temos um compromisso, sim, com estas coisas, embora não tenhamos consciência. Mas quando a vida nos coloca diante da oportunidade, é porque nós assumimos este compromisso. Então isto chegou a acontecer. Não acontece por acaso, não. Acontece na hora cíclica, no momento certo. Acontece quando é para acontecer, tudo muito bem organizado. Então não deixa de ser um compromisso. Agora, sempre que a gente está diante de um compromisso ou de uma oportunidade e a gente não se sente muito disposto ou seguro, ou se sente um pouco não ajudado internamente, pode-se sempre pedir ajuda. Pedir ajuda para o próprio interno e pedir ajuda para uma hierarquia. E uma pessoa leu no livro tibetano sobre viver e morrer o seguinte: que ninguém pode morrer sem medo e em total segurança, a menos que tenha realmente compreendido a natureza da mente. Isto é, ninguém consegue não ter medo de morrer ali naquela hora, e nem consegue estar totalmente seguro, a menos que tenha compreendido a natureza da mente. Como é que a gente pode compreender a natureza da mente? É só num certo momento transcender a mente, ir acima da mente, experimentar a situação além do mental. Então, se nós somos elevados, né, dizem que nós somos elevados, algo nos eleva acima da mente, por uns instantes, mas basta uns instantes. Você toca aquilo, aí você daí por diante não é mais o mesmo. Aí você começa sempre a desconfiar da sua mente. Mas para a gente chegar a desconfiar da mente mesmo, precisa que a gente seja elevado, um pouquinho acima dela, uns instantes para experimentar. E esses livros tibetanos, esses livros ocultos, falam sempre destas coisas, porque o trabalho deles é nos elevar, tirar deste plano mental, mental emocional. Aí fica-se sabendo que a mente é a grande assassina do real. Isto disse a Helena Blavatsky na abertura de um grande livro dela. A mente é a grande assassina do real. Isto não exclui que a mente possa ser muito útil para certas coisas. Não é nada pejorativo para a mente. Mas isto é uma realidade. Ela é a assassina do real. Então, precisa refletir sobre isso e se deixar elevar. E se nós temos realmente aspiração a conhecer outra coisa, além disto que nós conhecemos, que é tudo mente, tudo mental, que nós vivemos num universo mental, a humanidade está desenvolvendo a mente, está no plano mental. Então esse é o nosso estado normal. Mesmo quem é emotivo, quem está também no mental, porque esse é o nosso estado geral. Esta raça é uma raça mental. Então nós precisamos realmente aspirar a sermos elevados por algo que está pronto a nos ajudar. É só a gente querer. E não quer dizer que a gente vá ser elevado e vá ficar lá em cima. Não, a gente é elevado e logo cai. Mas basta isso. Basta esse toque para a gente ficar desconfiado. E aí, desconfiando, começam a se abrir as portas. Alguém queria perguntar alguma coisa?
Pela fé você pode também manter a morte?
Ela perguntou se pela fé a gente pode transcender a morte. Pela fé pode acontecer qualquer coisa. E aqui uma pessoa está pedindo se a gente pode atualizar a oração com o terço. Se é possível fazê-la usando os mantras. Seres que tinham muito alinhamento e que foram servidores da humanidade no sentido de instruírem a humanidade para que ela se alinhasse, eles experimentaram neles mesmos que quando eles faziam uma súplica ou faziam um movimento para o alto ou faziam um pedido, oravam, se eles repetissem aquilo, pode ser um mantra, pode ser uma oração, uma súplica, uma atitude com bastante intenção, com intenção clara. E eles perceberam que se nós conseguíssemos repetir aquilo 150 vezes, que nós iríamos, com a nossa intenção, tocar o nosso centro coronário, que está aqui no alto da cabeça. Isto parece que é uma conta que serve para quase todos. Então, se você tem um mantra, se você tem uma oração, se você tem algo que para você tem valor, no sentido de te impulsionar, de te elevar, de te reunir, repetir 150 vezes, isto para eles chegou a tocar o centro coronário. E o centro coronário, em termos de chakras, é um centro bastante elevado. E a partir daí, nossa vida pode mudar um pouco, porque a energia do centro coronário, se é tocada, e se ela começa a descer, muda tudo em nossa vida. Está no alto da cabeça, simbolicamente. Agora, esses que perceberam isso, que descobriram, viram que repetir um exercício 150 vezes, que isto era demais para a grande maioria. E eles queriam ajudar a grande maioria, porque esses que são a minoria se arrumam sozinhos. Mas a grande maioria parece que não se arruma sozinha, não. Então, eles resolveram reduzir para 50. E reduzindo para 50, era possível para a grande maioria. Então chama-se terço, porque é a terça parte de 150. E o 150 chamava-se rosário, porque era considerado uma grande oferta, como se fosse um roseiral, para algo muito elevado. E aí entrava também a imaginação, a intenção, o lado poético, o espírito, enfim, não, de quem se dedicou e foi manifestando todas essas coisas. E esse terço, isto é, as 50 repetições, segundo esses que experimentaram, para a grande maioria, isto feito de verdade, isto feito realmente, nos alinha, segundo a experiência deles, até o centro cardíaco. É bastante, não, para a grande maioria. Se a grande maioria chegasse no centro cardíaco, que bom seria, né, para o mundo. Então, parece que esse exercício tem em si esse poder. Agora, só o poder do exercício não basta. O poder do exercício é muita coisa, é muito valioso, mas se nós não usamos este poder, com a nossa intenção, nada acontece. E este terço, que segundo estes que experimentavam, chegava ao centro cardíaco, por isso que o centro é ligado a uma série de figuras místicas, porque isto tudo acontece nesta área. Na cabeça é diferente. Então, isto tudo acontece nesta área. Então é isso que a gente pode responder agora, mas isto é o mínimo que se poderia dizer a respeito destas coisas. O importante é nós fazermos a experiência, porque é imprevisível o que pode acontecer conosco ao fazer uma experiência desta. Pode também não acontecer nada, não nos iludamos. Pode também não acontecer nada, mas tendo fé que vai acontecer algo, pode acontecer aquilo que você precisa naquele momento, seja o que for. Então, quando a gente faz essas pesquisas, ou quando a gente faz esta busca, nós não teríamos que nos pautar muito pelos outros, porque cada um vai ter a sua experiência, cada um vai seguir o seu caminho e vai perceber aquilo que tiver de perceber. Mas alguma coisa certamente vai acontecer. Todas as vezes que você se dispõe a buscar uma nova situação, todas as vezes que você se dispõe a caminhar, acontece alguma coisa, inevitavelmente. Não há dúvida que vai acontecer com quem for experimentar. Agora, o que vai acontecer, você vai observar e vai ver. E aqui uma pessoa diz que nós falamos de pessoas que experimentam levitação, desdobramentos, de forma involuntária. E qual é a mensagem desses fenômenos? Bem, se uma pessoa tem um desdobramento, se uma pessoa levita, é evidente que as leis da matéria estão sendo transcendidas. Está saindo de certas leis materiais, nas quais nós todos estamos, e está experimentando outras leis. Outras leis que dizem respeito à vida, a movimentos, a sentimentos, a experiências em outros planos de consciência. Sinal que você está experimentando outras leis. A propósito de oração, nós temos aqui algumas palavras de Teresa de Calcutá. Ela diz que se nós nos entregamos a essa prática, que nós vamos precisar ser muito ousados pelo que possa acontecer conosco. Por exemplo, que a gente pode se tornar canal através do qual um amor puro, um amor que vem de outra área, pode estar fluindo através de nós. Que assim nós vamos aprender muita coisa. E ela diz: vocês sabem como se reacende a chama do amor de Deus num olhar sem vida, sem esperança, sem a visão do horizonte? Sim, você encontra um olhar sem vida e você sabe como acender aquela chama naquele olhar? Depois ela diz: vocês sabem como abrir os ouvidos daqueles que preferem não mais ouvir? Porque lhes disseram tantas palavras que os feriram. Então, feriram tanto com palavras que ele não quer mais ouvir. E aí o trabalho é você abrir os ouvidos desta pessoa. Depois ela diz: vocês sabem como é que se liberta os corpos quase mortos e deteriorados dos que se esquivam, dos que fogem do contato amoroso, da caridade? Enfim, ela procurava os trabalhos mais difíceis, né? Diferente da maioria, que quer chegar pelo caminho mais fácil. E ela então preferia esse, de falar para quem não queria ouvir, ajudar quem não podia ver, enfim, é uma opção. Ela diz que se nós experimentamos cuidar dos corpos que foram açoitados a vida inteira, é outro trabalho também. Ela diz que essa é a condição da humanidade, não ver, não ouvir, estar machucada, que esta é a condição da humanidade e que todos nós fazemos parte disso e somos estreitamente responsáveis. Então, tem uma forma de você ir ajudar, de você ir colaborar, que é esta dela, que ela se sentia responsável por aquilo, porque ela se sentia unida com toda a humanidade. Então, você, no fundo, está fazendo uma coisa para si também, porque você é responsável. Você é responsável por tudo. Então você vai aliviar tudo, vai procurar resolver. E aí ela começa a perguntar: e vocês? Vocês dão alimento a quem tem fome? Vocês dão bebida a quem tem sede? Vocês vestem quem está nu? Vocês devolvem a dignidade àquele que decai? Não se enganem com as aparências, ela diz. Em muitos poderá estar oculto o fogo do amor de Samana, o que muitos conhecem como Cristo. Ele pode se apresentar a vocês para redimi-los, para ensiná-los a humildade, o despojamento, e para tirá-los da mesquinhez e da mediocridade. Vê como ela é delicada para dar cada bofetada, não é? É assim que se dá. E tirá-los da mesquinhez e da mediocridade, apesar das infinitas graças que receberam e das incansáveis ajudas e oportunidades. Então veja, quando ela ia nas sarjetas de Calcutá cuidar daqueles pobrezinhos, ela sabia de tudo isto. Sabia de tudo isto. E cuidava. E ela dizia: não vá muito longe não para encontrar Samana. Antes de tudo, ele poderá estar no quarto ao lado. E depois juntos, companheiros de serviço, no amor, vocês vão ao encontro da humanidade. Então, você está procurando Samana, né? Você está procurando Cristo. De repente, ele está do lado. Você vai lá e encontra alguém. Você se junte com aquele e vá servir a humanidade. E ela diz no fim: não há mais como enfrentar a batalha sem a unidade e a oração. A unidade e a oração transmutam em teu ser o desespero, o pânico, a tristeza, as incertezas, as dores físicas, as dores psicológicas, as dores morais e as transformam em material resgatável. Perdoem, libertem, compreendam. Com sabedoria, com alegria, com paz, na fé e no amor. Mas não se esqueçam que não poderão subir as esferas mais altas se não elevarem seus irmãos de maior necessidade. E eu, Madre Teresa, também espero o vosso passo para eu poder assumir tarefas mais amplas. Sim, porque nós amarramos a hierarquia. Esta hierarquia que está nos ajudando, você precisa aceitar esta ajuda, porque senão ela fica amarrada até conseguir que você ajude. E ela já tem preparo para fazer muito mais do que ficar lidando com você. E ela está investindo a energia que podia estar investindo em coisas misteriosas para nós, porque nós não respondemos. É uma grande responsabilidade isto, sabe? Você está sendo ajudado e não responder. Quem está te ajudando está preso ali. Não pode ajudar mais, onde poderia estar ajudando muito mais. Porque você não sai do lugar. E ele também não pode sair dali. Bom. Eu também espero o vosso passo para assumir tarefas mais amplas. E termina dizendo, paz na terra a todos os reinos. E aqui tem um trabalho a respeito de renovação dos votos. Votos são essas coisas que a gente faz antes de nascer, não é? Antes de encarnar, a gente se compromete a uma coisa. E esses votos a gente vai renovando no decorrer da vida. E este trabalho diz que todos nós teríamos que estar renovando esses votos, reconfirmando esses votos. E que nós somos observados para ver se nós nos estabelecemos no ponto em que estamos. Não se trata de ficar como encarnou, com aquele voto e pronto. Você precisa se mover dali. E é necessário um crescimento constante. Crescimento não para, crescimento não tem fim. Crescimento não tem folga, não tem férias, não tem aposentadoria, não tem. Crescimento é para estar sempre, 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 sempre crescendo, sempre desenvolvendo. Isto pode acontecer, esse crescimento sempre acontecendo, se você vai se despojando das coisas. Você não cresce quando adquire. Você cresce quando se despoja. Então é fácil crescer. Você não precisa fazer esforço para crescer, nesse sentido. O que você precisa é se desligar, se desapegar, se despojar daquilo que você é. Este que é o trabalho. Crescer não é problema seu. Senão você vira um monstro, um crescimento artificial. O seu trabalho é se despojar. O seu trabalho é se despir, é soltar. O crescimento vem por si. E se você é simples, se você já se considera simples, você deve ficar cada dia mais simples. Se você é sincero, deve ficar cada vez mais sincero a cada dia. Isto é, claro nas suas palavras e claro nos seus atos. E se você já é bondoso, a cada dia você deve dar mais um pouco da sua vida aos outros. Isto está falando para quem é bondoso, não? Você já é bondoso? Então vá dando sua vida cada dia a mais. E diz, olha, nenhum processo está terminado. E de cada um de nós é esperado sempre mais. Então, na linha em que entrou, aquilo não tem fim, não. Aquilo é para prosseguir. Estão vendo como é que a gente se sente vivo? Como é que a gente não fica com sono? Como é que a gente não tem anemia? Como é que a gente não morre sem saber para onde vai? Enfim. Como é que a gente não fica entediado como todo mundo vive? É assim. E diz que quando a gente chega num ponto, há sempre outro, e depois outro, e depois mais outro. Você não chega nunca. E que a gente não deve nem pensar no fim desse processo. Tem nem pensar que um dia vai acabar. Não pense nisso. Não pense nisso porque sua mente já fica com reumatismo. Não tem nem que pensar que essas coisas vão acabar. Essas coisas não têm fim. Diz agora aqui, isso é conosco, né? Lembrem-se, para vocês fazerem parte de um monastério, você tem que estar já num bom ponto nessas coisas. Senão, não vai, não. Isso é somente o começo de um caminho. Porque vai ser preciso ainda caminhar muito e lembrar que o seu ponto é diferente do ponto de qualquer outro. E os pontos são todos diferentes. Nós não encontramos ninguém no mesmo ponto, que é para nós nos podermos nos ajudar. Que é para nós podermos colaborar uns com os outros. E diz que o discernimento é uma chave para quem quer conduzir estas coisas. E o nosso contato com níveis sutis, nosso contato com outros planos, é um requisito fundamental para essa vida. Porque aqui na superfície, nós só vemos ilusão que encobre o mal. E esse mal pode estar se infiltrando em nós, se nós decididamente não vamos buscar os outros planos. Falamos que é bem monástico isto. E vocês que estão no monastério, aqui em Figueira, vão poder já estar estas regras, não? E que é muito importante nós abolirmos o julgamento externo. Não é que as pessoas avaliam as coisas pelo que acontecem, avaliam o outro por aquilo que ele faz, por aquilo que ele diz. Isto precisa ser abolido nesse trabalho. Porque não há julgamento externo correto. Isto não existe. E que quando acontece alguma coisa que precise ser resolvida externamente, que a gente aguarde um pouquinho. Aguarde um pouco. Não tenha pressa de resolver. Nem com o pensamento. Nem fique imaginando aquilo resolvido. Você espere, aguarde, saiba esperar. Porque o assunto externo deve ser levado para o interno e de lá é que vem como é que deve ser feito e como se deve proceder. Agora ela diz o seguinte, que sempre que na superfície da Terra, sempre que na superfície do planeta, se constrói um monastério, como se construiu Figueira, esse monastério deve ter bases de sustentação. E a sua base de sustentação é a sua ligação com um monastério que não é físico. Então você pode fundar o que quiser aqui, que de nada adiante, nada fica em pé, se aquilo não tem uma ligação com a mesma coisa num outro plano, a mesma coisa lá no plano invisível. Agora, ela disse que a gente não se iluda, porque embora isto esteja ligado a um outro monastério, que a gente não pense que o outro monastério é igual a este, não é não. Porque as regras aqui são umas, lá são outras. As leis aqui são umas, lá são outras. Existe a ligação, mas não é igual. E esta ligação existe que é para você ir transformando a coisa aqui. E é claro que se a coisa aqui for se transformando, lá vai acontecendo também alguma coisa. Como no caso de Madre Teresa, quando falava da hierarquia e de nós. E ela diz que é lá, naquele monastério, que surgem os impulsos. E que as leis de lá, aqui se apresentam como regras. É diferente um pouco, porque regra é uma coisa que você pode seguir ou não. Lei, você tem que ser a lei. Aí não tem como não seguir. Quer dizer, lá não tem como não seguir, porque eles são a lei. Quando isto chove aqui, surge a regra. E a regra você segue ou não segue. Esta é uma grande diferença. E as regras são vividas como meio de se divinizar a vida e a matéria. Parece que a gente está vivendo regra para melhorar, enfim, para ter paz, essas coisas que as pessoas ilusoriamente buscam. Você está vivendo uma regra, é para divinizar a vida. Existe a vida, existe a matéria, não existe você. Existe a vida, existe a matéria, existe o universo. E tudo isso está para ser divinizado. E você procure criar as formas para ir divinizando isto, para ir, enfim, servindo. E ela termina dizendo, quanto mais você trabalha nisso, quanto mais você transmuta, porque para fazer isso você precisa se transmutar muito, né? Porque a nossa natureza não é esta. Nossa natureza é todo o contrário. Então você precisa ir se transmutando muito. Isto não vai fácil. E quanto mais se transmuta, mais ajuda se recebe para que isto se dê. Porque a uma certa altura, isto vai numa relação com aqueles que estão mais em cima, que estão mais alto, tudo isto, e nós vamos colaborando uns com os outros. Mas a uma certa altura, começamos a receber ondas cósmicas. E aqui tudo é diferente, mas até receber estas ondas cósmicas, o caminho parece que é esse. Ele diz que muitos irmãos nossos participam deste processo. Nós não estamos sozinhos. Parece que nós estamos sozinhos, mas não estamos. E muitos estão participando disso. Cada um no seu lugar, cada um no seu nível, cada um com sua tarefa. Agora, é sempre bom a gente se fazer certas perguntas, para a gente ver em que ponto está. Por exemplo, qual é o nível da minha aspiração? Qual é o impulso que me anima? O que que eu tenho a oferecer de mim? Até onde vai a minha prontidão? Até onde vai a minha prontidão? Até que ponto o meu serviço é contínuo? E até onde interferem as minhas preferências? Porque preferências todos têm. Até que ponto elas interferem? E diz que isto são perguntas para sempre. Qual o nível da minha aspiração? Qual o impulso que me anima? O que tenho para oferecer de mim? Até onde vai a minha prontidão? Até que ponto o meu serviço é contínuo? E até onde interferem as minhas preferências? Parece que isto é para todos, 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 sem exceção de ninguém, porque tem sempre aqui alguma coisa que fazer. Mas ela diz que se nós trabalharmos estas coisas, que depois ela traz mais informações. Que primeiro a gente trate dessas, que depois vem outras.